Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Você quer evoluir, quer se transformar, é Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
É Papo de Bar.
Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um Papo de Bar, edição 145, isso aí. Vamos ver quem tá aqui na área, ó. Já temos aqui o Rafa e Ana Cláudia na moderação, Delvinha, Ana Zilda, Gislaine, Pub Marques, Bia Araújo, Lucas Henrique, Leonardo Henriques, Casa das Plantas, Bia Araújo, Elizabeth Cecílio, Marcos Rabelo, Ricardo Terino, meu irmão, Thiago Januário, Kleber Luiz, César Souza, Márcio Gleick, Rafael, que depois já elogiou aqui o programa, obrigado, Rafael, Lucas Henrique, Michel Silva, William, Gustavo Henrique, Patrícia Coutinho, Helena S, Valéria Cássia, todo mundo muito bem-vindo ao Papo de Bar. Gente, isso aqui é uma live totalmente descontraída, despojada, que a gente fica conversando sobre desenvolvimento pessoal, enquanto a gente toma uma bem gelada e vou sorteando treinamento. Alguns através de gincana, alguns através de merecimento. Então as duas pessoas mais participativas aqui do chat, que forem até o final participando, como é que participa do chat? Poxa, ajudando, me ajudando a tirar as dúvidas das pessoas. Dá a tua opinião. Não fica com medo, não, porque tudo aqui é ajuda. Então, quem mais contribuir, os moderadores vão selecionar duas pessoas pra levar um treinamento à sua escolha no final. Você escolhe, manda um e-mail e manda pra você. Beleza? E, gente, amanhã tem vídeo novo, né? Cara, esse vídeo de amanhã vai dar treta. Vocês querem que eu fale qual é o tema do vídeo de amanhã? Eu acho que vai dar... Vai ser minha discórdia. Kleber falou que sim, Anderson falou que sim, Thiago... Ok, tá aí. 7 sinais que a amiga é uma fã enrustida. 7 sinais que aquela pessoa que supostamente te odeia, na verdade, só quer ser igual a você. Ela só quer ser sua amiga, mas demonstra de uma maneira bem estranha. Então amanhã eu tiro a teima. Será que é inimizade mesmo ou será que é uma fã enrustida? Amanhã é o vídeo que a gente vai dar uma olhadinha nisso. E não esqueçam, Papo de Bar, versão compacta, sem pausas, no Spotify, no Anchor, no Stitch, pra quem quiser escutar durante a semana, dirigindo, malhando, whatever. Beleza, gente? E é isso. Vamos agora começar bem nosso programa com estudo de casa. E olha, eu botei o estudo de casa aqui, eu nem li os dois estudos de casa. Eu tô aqui indo na profissão perigo mesmo. Vamos lá então, vamos dar uma olhadinha.
É isso aí, galera. Tá na hora da gente abrir o programa com o nosso estudo de caso. Se essa for a sua primeira vez no programa, deixa eu te explicar como é que funciona. Eu vou analisar alguns problemas de pessoas que preferem manter o anonimato. A sua tarefa é dar a sua opinião a respeito desse problema no chat, lembrando que isso conta como participação para levar o prêmio no final do programa. Não fica com medo de falar besteira, o que vale é a sua intenção de ajudar. E se você quiser mandar um estudo de caso para a gente analisar, é só clicar no link que está na descrição desse mesmo vídeo. Beleza? Vambora!
Vamos nessa! Quem sabe faz ao vivo, né? Então vamos lá. Ricardo, obrigado aí pelos R$2 habituais. Oi, pessoal do Papo de Bar e João. Estou conhecendo um cara pela internet e quero a orientação de vocês e principalmente do João para saber se essa relação tem futuro ou não. Converso com ele há 2 semanas e ele me trata muito bem. Porém, é muito ciumento. Ele mesmo disse que tem muito ciúme. Ele nem tem nada comigo e já quer controlar até com quem eu vou conversar. Olha, o alerta já apitou aqui, mas vamos lá, vamos até o final. Tem ciúme, se eu falo que eu tava conversando com um amigo homem, ele já fica estranho e seco. Tem ciúme até dos homens que eu já transei. Pediu até o nome deles porque eram da cidade dele. Eu só falo da minha vida pessoal e sexual porque ele pergunta e eu odeio mentir. Sempre que algum cara comenta minhas fotos, ele fica triste como se eu fosse namorada dele. Ele é um cara que não sai de casa a não ser pra caminhar, já que é personal e dá aulas. Fica com poucas meninas e parece ser solitário. Às vezes acho que ele tem ciúme do fato de que eu sou mais experiente que ele mesmo. Mesmo tendo 25 anos, ele 34. Me ajudem, por favor. Ele é tóxico ou só se sente inferior? Beijo. Pô, ele é tóxico? Sim, ou com certeza, gente. Cara, com 2 semanas... Olha só. Olha que é difícil uma pessoa que tem um ciúme doentio desse se revelar logo de cara. E esse conseguiu a proeza de revelar logo de cara. Se ele já é assim, conhecendo você pela internet, né? E, tipo, 2 semanas conversando. Imagina o que que isso pode ser depois. Porque quando a gente tá conhecendo alguém, a gente sempre quer mostrar nosso melhor lado. Se esse é o melhor lado dele, cara, imagina o pior. Vai ser o quê? Vai botar uma escuta no teu celular? Vai te perseguir de carro, sabe? Isso tá com uma cara de cilada que, assim, eu não tenho palavras pra descrever. Vamos ver o que o pessoal tá falando aqui. O Rafa falou uma coisa que eu já tinha pensado. É os dois, tóxico e passa inferioridade. Daí alguém pensou, e ela é carente? Poxa, pra ela não enxergar a bomba relógio na frente dela, possível. Rafael falou que sem confiança, manipulador, obsessivo, tem que chamar ele pra participar do papo de bar. Pois é. Helena botou tóxico com vários T's aqui. Elda falou, se livra dele enquanto é tempo. Kellen falou, vai te prender no banheiro, querida, sai fora. Valéria falou, e mesmo que ele não seja, ele não tá preparado, não. Marcos falou aqui, esse cara é muito inseguro. Daiane falou, é tóxico. Olha, tá unânime aqui, minha amiga. Cuidado. Esses caras muito solitários, que não saem de casa e que já demonstram um comportamento desse, boa coisa não vai ser pra tua vida. Poxa, quer saber o nome dos caras que você já transou? Pra quê? Sabe? Olha, sem comentários. Olha, se a gente ficar tentando buscar explicação pra loucura de todo mundo, quem vai enlouquecer a gente? Só posso te dizer que cai fora. Cai fora. Olha, se você insistir em ficar com ele, eu tô prevendo que você um dia deixa mandar outro estúdio de casa. Poxa, o João, você tinha razão. E agora eu tô numa situação pior ainda, que eu não sei como é que eu vou sair. Aproveita quando ainda tá recente o negócio, né? Leonardo Costa até falou aqui, com 34 anos, bem complicado ter esse comportamento. Pois é. Vamos pro próximo estudo de casa aqui. Boa noite, João. Tudo bem? Comecei um namoro recentemente com uma velha amiga de anos. Ela já foi gay no passado. Que interessante isso. Alguém que já foi gay no passado. Eu achei que... Eu não sabia que gay é uma coisa que você podia deixar de ser e virar a hora que você quisesse, mas tudo bem. Seu primeiro relacionamento sério foi com uma garota e durou muito tempo. Segundo ela, esse relacionamento acabou porque ela percebeu que não era gay e começou a se sentir atraída por homens. Quando eu conheci ela pela primeira vez, alguns anos atrás, e viramos amigos, ela me contou esse passado dela, que já foi gay, que já dormiu com várias garotas e tal. Mas ela dizia arrependida, pois tinha se descoberto totalmente hétero, que não sentia mais atração pelo mesmo sexo. Contudo, recentemente ela confessou pra mim mais alguns eventos mais recentes. O último foi do ano passado, onde ela tinha ficado bêbada e dormindo com garotas. Sempre quando bêbada, todas as vezes. E que acordava arrependida no dia seguinte com a garota do lado de ressaca. Ela se diz hétero, mas com esse comportamento pra mim ela é bi. Acho que ela não se aceita, sei lá. Eu não ligo pra esse passado dela, mas eu queria uma opinião profissional sua sobre esse comportamento dela. Olha, o que mais me chamou a atenção aqui foi que ela falou que todas as vezes que ela ficou com garotas foi bêbada, né? Olha, eu tenho um amigo gay chamado Amauri. Um abraço pra você, Amauri, que tá assistindo. Ele fala sempre o seguinte pra mim assim, sabe qual é o lado bom de ser gay? É que eu posso encher a cara que eu continuo sendo gay. Já sou assumido mesmo? Agora, eu não posso falar as mesmas coisas dos caras metidos a machão aqui de Baipendi, que ele é de Baipendi, né? Por que eu falo isso? Porque a bebida, ela traz pra fora tudo que tá reprimido no nosso inconsciente. E se ela fica com garotas quando bebe, esse é o estado natural dela, tá? Agora a questão é, por que que ela tá se forçando tanto a ser bi? Será que ela por acaso teve, de repente, reprovação da família? Será que ela sofreu preconceito e tá pensando que, nossa, eu preciso ser hétero porque senão eu não vou conseguir o amor de alguém? E tá tentando forçar pra mostrar pra sociedade alguma coisa? Porque isso tá muito mal contado, entende? Pode ser que ela seja bi. Eu acharia mais sincero se ela dissesse que é bi, do que ficar cismando que é totalmente hétero. Porque essa cisma de que é totalmente hétero parece uma projeção psicológica. Do tipo, ela não quer aceitar que é lésbica. Então ela projeta uma heterossexualidade acentuada. Porque bi, ela estaria mais bem resolvida na hora de falar. Ana Zilda falou que bebida só reforça os desejos. Rafael fala, tem gente que bebe briga, bebe liberta a sexualidade ou quer brigar, exatamente. Ana falou que eu acho que ela é bi, mas só descobriu outro gênero agora. Rafa, isso pode ser, também ser uma possibilidade. Rafa falou aqui, tem que ponderar, sempre foi um momento da vida dela que ela ficou indecisa. Meio indecisiva, exatamente. Olha, vamos lá. Vamos partir do pressuposto que ela é bi. A grande questão é, ela tá com você agora, mas você sente que existe uma atração legítima dela contigo? Que ela tá investindo no relacionamento? Porque, se for o caso, você pode dar uma chance pra ela. Eu acho que essa coisa de, poxa, mas namorar gente bi é sacanagem, né? Você já se preocupa com um gênero, agora tem que se preocupar com os dois. Cara, independente de você preocupar com um gênero ou com ambos, a partir do momento que você tá com ciúme, você tá inseguro com você mesmo. Então, o ciúme não é uma coisa que você vai atrelar o gênero, você vai ter que atrelar você. Se você se garante pra poder manter ela do teu lado, beleza. Agora, ela deveria fazer terapia pra poder chegar a um nível de consenso interno. Porque essa coisa de, ela diz que é hétero, mas bebe e fica com mulher, isso é esquisito pra caramba. Alguma coisa, tá faltando algumas peças nesse quebra-cabeça aí. Patrícia fala aqui, sendo bi ou apenas curiosa, a verdade é que tem particular interesse no mesmo sexo, nada de mal. Pode ser um caminho de descoberta da sexualidade. Bom, o que eu podia falar, eu já falei. Se a questão é, ciúme, agora eu vou ter que confiar de mulher também. Se você já desconfiava de homem, você já tá errado, porque ciúme é um sentimento de insegurança. Então, pra mim é bullshit esse negócio que, porque eu tenho que me desconfiar de mulher também, né? Eu acho que ela devia trabalhar mais o autoconhecimento dela, até pra te dar mais segurança. Mas, acima de tudo, presta atenção mais nas coisas que ela faz do que ela fala. Você tá vendo demonstrações legítimas de investimento, de desejo em você? Enfim, é isso. Acho que não tem mais muito a acrescentar aqui nesse estudo de caso não, né, gente? Espero poder ter ajudado. Gratidão também a vocês pela ajuda que vocês deram. E vamos agora descontrair com a nossa porta secreta? Vamos lá.
Boa hora da gente abrir a porta secreta. Funciona assim. Eu vou falar uma palavra-chave e quem quiser participar, escreve essa palavra-chave aí mesmo no chat. E eu vou sortear alguém para abrir uma das três portas que já vão aparecer e concorrer a um super prêmio. Mas atenção, quem escrever a palavra-chave mais uma vez vai ser automaticamente impedido de participar. E mais uma coisa, para participar, você tem que ter um nome de ser humano. Apelidos como Gasparzinho, Broca e Não Sei Onde Estou não serão considerados, beleza? Vamos lá. E se essa for a sua primeira vez, usa um par de fones e aumenta o volume, que a experiência vai ser bem melhor.
Vamos lá. Valendo a participação na porta secreta. De que desenho é essa imagem? Opa, pra mim apareceu o Felipe Jacobi. Felipe Jacobi, tá na área? Dá um alô aí. Opa, Felipe Jacobi, meus parabéns, você está participando da porta secreta. Só aquela pausa. Vou até pegar o meu cajado pra afastar aí, ó. Isso aqui é coisa do momento mítico, hein, gente? Felipe, seguinte. Três portinhas aqui. Laranja, verde e azul. Uma delas tem todos os meus treinamentos, que é a Academia da Reinvenção. A outra é um treinamento qualquer. Não é negociável. Se você já tiver, você pode doar para alguém. Ou você pode apostar ele para continuar jogando e quem sabe levar todos. E a outra porta é a nossa amiga fantasma. E aí, te pergunto, Felipe, que porta você vai abrir? Você quer abrir a verde? Ô Felipe, você tem certeza? Que uma vez que confirmar, não pode mais voltar atrás. Ele falou que tem. Então guardemos o cajado e vamos abrir a porta verde. Dou-lhe uma! Dole duas. Dole três. Vamos abrir a porta verde. Olha, que mira. Que mira, hein? Pô, Felipe, não foi dessa vez. Mas, cara, primeiro de tudo, obrigado pela participação. E continua participando no chat. Quem sabe você leva um treinamento à sua escolha no final. Já aconteceu tantas vezes isso. Mas, cara, obrigado pela tua participação, pela tua resposta. Tá legal? De verdade. E você pode, em outras ocasiões, tentar participar de novo, tá legal? E é isso, gente. Vamos agora conversar na nossa roda de amigos. Vamos lá.
O nosso momento favorito do Papo de Bar, a nossa roda de amigos. É aqui que eu tiro as dúvidas da plateia. Se tem alguma pergunta, manda ver. Vai ser um prazer te ajudar. Só peço que você preste atenção no seguinte. São muitas pessoas na live e muitas perguntas para responder. Nem sempre dá para dar atenção para todo mundo. Se eu por acaso pular sua pergunta, não leva pro lado pessoal. Eu não tenho nada contra você. Vale lembrar que existem perguntas que eu realmente deixo passar porque elas já foram respondidas em outras edições do programa e eu prefiro focar nas perguntas inéditas. Fora isso, tá na hora de você botar pra fora. Fala aí, o que você quer saber?
Bom, só pra relembrar aí as perguntas manjadas, devidamente atualizadas, são perguntas que eu já cansei de responder, são muito repetitivas, então se eu pular, não levem pro lado pessoal. E é isso, essa semana foi totalmente dedicada ao Momento Mítico, ele vai estrear agora em maio. Tá quase pronta a vinheta de entrada, tem uma cacetada de figurino aí. Quem tá aí no grupo de WhatsApp já viu as fantasias, os cenários e, cara, vai ficar legal. Pra quem gosta de escutar a história mitológica e depois a explicação da simbologia por trás da história, eu pessoalmente tô vendo que vou me divertir muito com esse programa. O Márcio falou aqui, João, quero te agradecer por conseguir passar pra psicologia, minha inspiração foi você, cara, valeu. Opa, muito bom, cara, show de bola. Parabéns aí pro Márcio. Pub falou aqui, João, você já leu O Poder do Subconsciente? É um dos próximos livros da minha lista. Eu botei uma lista de prioridades e ele é o próximo da lista pra ser lido. Inclusive, eu comprei esse do Subconsciente e comprei um do mesmo autor sobre oração, sobre o poder do subconsciente aplicado à oração. Alex dos Santos perguntou se ser uma pessoa solitária diminui a atração. Existe algum preconceito com gente solitária? As pessoas pensam, ah, você tá sozinho, é porque deve ser maluco, malvado. Mas isso é tudo besteira. A grande questão é, você gosta da sua solitude? Você se sente à vontade com isso? Porque dá pra perceber uma pessoa que tá sozinha porque ela gosta e uma pessoa que tá sozinha porque não tem opção. Você, quando é uma pessoa sozinha porque você gosta, mas você não tem problema de interagir, você vai mostrar que você está bem resolvido com isso. A grande questão não é se você é solitário ou não. A grande questão é o quão bem resolvido você é com isso. E se alguém falar, poxa, mas você é sozinho? Você fala, ó, eu prefiro estar na minha companhia do que estar nas companhias erradas. Você não acha que é ruim estar nas companhias erradas? Deixa eu ver aqui. Bianca fala aqui, João, fala sobre o verdadeiro perdão. Você acredita que quando desenvolvemos o auto-perdão, isso nos auxilia a perdoar os outros? O auto-perdão é sempre muito importante. O verdadeiro perdão, ele não é tão fácil assim de conseguir, né? Porque tem que vir de coração, né? Pra você perdoar de verdade, você tem que entender a função do perdão, que é você libertar alguém que tá preso a alguma coisa. E eu tava lendo num livro que nem todo contexto é saudável você perdoar. Você só pode perdoar alguém, número um, se você tem certeza que essa pessoa não vai reincidir nesse problema. Número dois, se isso não vai afetar a tua comunidade. Mas isso é uma coisa mais evolucionista e tal, né? De resto, você tem que, às vezes, colocar no lugar da pessoa, tentar entender o lado dela. Se você não tá pronta, melhor você não fazer um perdão forçado. Mas o grande problema do perdão não é nem a pessoa que você não perdoou, é você. Porque o ressentimento que a gente sente com as pessoas, ele acaba com a nossa saúde. O ressentimento faz com que a gente fique revivendo a situação no nosso inconsciente, né, na nossa memória. E toda vez que a gente revive essa situação, a gente somatiza as sensações que a gente sentiu no dia. Então a gente diminui o imunológico, a gente amplia a tensão arterial, a gente fica mais vulnerável para doenças cardiovasculares, colesterol aumenta e um monte de coisa. Então, muitas vezes o perdão é até mesmo um ato de você preservar a sua própria vida.
Dá uma olhada.
Rafael perguntou, João, normal se isolar devido a algum objetivo que exige dedicação integral? Se não, que danos isso geraria? Cara, é o seguinte, é normal você, quando tá muito focado, você automaticamente se isolar das pessoas. Mas uma coisa que eu sempre alerto todo mundo sobre isso é o seguinte, na vida, 50% do que você consegue é a tua parte acadêmica, conhecimento, leitura, o quanto que você se esforça para ter habilidades e conhecimentos sobre aquilo. Os outros 50 são tuas interações sociais. Então, quando você corre atrás de um objetivo, sacrificando a sua veia social, sua calibragem social, pode ser que depois você vire uma pessoa muito bem preparada, mas que ao mesmo tempo não consegue nada de legal porque tá muito enferrujado isolado socialmente, não consegue passar numa entrevista, não consegue convencer um cliente. Então você não pode abrir mão das suas interações sociais, porque é que nem um músculo, atrofia. Então se você não exercitar esse teu músculo social, isso pode prejudicar bastante, você pode ficar frustrado. E eu falo isso não só porque isso é um fato, mas até por experiência própria. Eu tenho mais de 20 e poucos diplomas. Quem for no meu site, ó, você vai lá, evoluajá.com, que é o meu site oficial, e bota quem sou eu e desce. Tá lá a minha formação. Vocês vão ver, eu tenho formação pra raio. E olha que eu só botei as formações relevantes pra psicologia. Porque as outras formações de outras áreas nada a ver com psicologia, de outros cursinhos, eu não botei. E eu achava que se eu tivesse um currículo todo porrudo igual aquele, que as empresas iam me disputar no tapa. E realmente, primeira fase, eu sempre passava que o currículo impressionava. Mas quando eu ia pra dinâmica de grupo, quando eu ia pra uma entrevista com o CEO ou com o gerente, cara, levava bomba. Porque eu tava tão descalibrado socialmente. Então não sacrifica essa tua via social. Reserva um espaço da tua vida pra isso. Leonardo Costa perguntou qual livro que eu indico sobre diferenças e interações entre os sexos. É Como Fazer o Amor Durar, do John Gottman, tá? Esse aí eu indico bastante. Aliás, será que ele tá aqui? Gente, eu vou pegar uns livrinhos pra indicar pra vocês. Eu volto já já, beleza? Enquanto isso, só uma música de intermissão. Voltei! Cara, eu tenho essa vinheta há 3 anos. Primeira vez na vida que eu usei elas. Vamos lá. Desvendando os segredos da atração sexual. Esse, pra mim, é um dos mais importantes pra você entender diferenças entre o homem e a mulher com fundamento científico. Esse aqui não perde a validade e é ideal pra quem tá começando, porque ele dá muita dica e é uma linguagem muito acessível, tá? Esse aqui eu dispenso comentários, né? Ele foi inclusive aplaudido pela comunidade científica, porque muito embora seja um livro de autoajuda, ele tá cientificamente correto, As 5 Linguagens do Amor. A gente sabe que as pessoas que a gente se relaciona, cada uma tem um perfil diferente para se sentir amada. Esse livro fala os perfis das pessoas, como é que funciona o amor para cada uma, e você acerta melhor na sua estratégia de amor. Esse aqui é mais difícil de achar, mas quem puder achar, Paixões Tóxicas. É um livro sobre crise a dois. Ninguém tá livre de ter crise a dois. Então, ó, algumas coisas que ele fala nesse livro. Superando paixões explosivas, superando paixões de modelos culturais, superando infidelidade, superando possessividade, superando estancamento, superando sexualidade tóxica, superando competitividade, superando desqualificação e crises financeiras. Então, nada é melhor do que se prevenir contra uma crise lendo um livrinho bacana pra poder lidar com situações difíceis. Temos que ter uma mente realista e estar preparado para situações inesperadas. E aquele que eu acabei de falar, O Que Faz o Amor Durar. Esse aqui mostra como corta o mal pela raiz no relacionamento e ter uma vida saudável a dois, com vários testes, inclusive, modelos de conversa que você pode ter com a pessoa amada. Então, 4 livrinhos pra quem quer ter um relacionamento saudável e não precisa depois comprar o Reconquista já. Paixões Tóxicas é muito bom, Kellen. Metal perguntou qual foi o livro de autoajuda de todos que eu já li e pratiquei que mais deu resultado pessoal. Eu acredito que é o Liberte Sua Personalidade, do Maxwell Maltz, tá? É um livro de autoajuda, mas assim, ele é muito bem estruturado. E olha que antigo ele. Vamos ver. Alessandro perguntou aqui. Na relação, duas pessoas egoístas dão certo ou tem que ter algum bonzinho? Geralmente, relações de duas pessoas egoístas acaba virando uma relação explosiva de desejo sexual. São duas pessoas que não conseguem se dá, porque uma não vai ceder pra outra, mas em termos de química na cama, eles têm bastante. Então acaba virando esse tipo de relação. Então você, quando você vê aquele casal que vive tendo um monte de briga pesada, onde um praticamente odeia o outro, mas que não separam porque o sexo é bom demais, isso pode ser dois egoístas juntos. Segundo o Gicovati, o equilíbrio costuma ser um bonzinho e um mais egoísta. E dois bonzinhos, João? Dois bonzinhos pode dar certo quando eles têm consciência de que eles são bonzinhos, porque um vai querer fazer tudo pelo outro, o outro não vai querer, e o bonzinho só se realiza quando a outra pessoa deixa ele fazer alguma coisa por ela. Então, como a outra pessoa é boazinha, ela pode não deixar, e ele não se sente realizado. Mas se os dois se conscientizarem disso, isso tem tudo pra ser uma relação muito duradoura, tá? Se você quiser saber mais, olha aquele livro, O Mal, o Bem e Mais Além, do Flávio Gicovati. Márcio Henrique falou aqui, João, ter vontade de fazer algo e ao mesmo tempo não ter mesmo ter opções. O que será? Não entendi. Me explica. Você quer fazer uma coisa, mas você no momento não tem condições de fazer. É isso? Não tem opção? Explica direito, que eu quero te ajudar. Carlos falou aqui. O que você me diz sobre o livro 48 Leis do Poder? Carlos, tudo nas mãos erradas pode virar uma arma. Uma faca você pode usar pra cortar bife, pra passar manteiga e pode usar pra matar alguém também. Por exemplo, quando o Cialdini escreveu As Armas da Persuasão, a intenção dele era precaver as pessoas contra as armas que são usadas contra elas. E acabou que muito marqueteiro usou pra poder persuadir pessoas. Então o que eu acho das 48 Leis do Poder? Quem olha pra esse livro acha que é um livro de formação de psicopatas, porque são estratégias bem sujas, né? Mas se você olhar do ponto de vista de prevenção, de se defender contra uma pessoa que pode estar tentando te levar na lábia pra te cativar na liderança dela, uma pseudo-liderança, tudo depende do uso que você vai fazer disso, tá? Mas ele perguntou se meus cursos são vitalícios. Por enquanto eles são, mas eu estou regravando vários cursos meus e quando eu começar a regravar, eles vão ter o seguinte funcionamento. No primeiro ano, você tem acesso ilimitado e depois, pra você renovar, você paga uma taxa simbólica, tipo 10% do valor do curso, tá? Então quem quiser continuar, paga... Vamos supor, você comprou o curso R$200. Você paga R$20 por ano pra poder prolongar mais um ano de acesso, beleza? Raul pergunta aqui, João, no seu livro Reconquista Já, você diz sobre os 6 erros da Reconquista. Eu me interessei visto isso. Será que o treinamento Reconquista Já é pra mim? Nunca namorei, mas gostaria de saber. Cara, eu falo que o Reconquista Já, pra quem quer prevenir um término, é a melhor coisa que tem. Porque é muito fácil, é muito mais fácil você prevenir do que ficar remediando depois. Então, quem compra o Reconquista Já com o intuito de ter um relacionamento melhor, vai conseguir cumprir esse objetivo. Porque vai saber tudo que não deve ser feito e também já vai ter antecipadamente tudo que deve fazer para reverter a situação antes que ela grave, antes que ela escale para algo pior. Esse 48 Leis do Poder, bem como o livro lá do Red Pill, Macho Racional, bem como Nessar Halita, bem como Armas da Persuasão, são livros que você tem que ter maturidade para ler. Se você ler esse livro magoado, chateado, com uma visão imatura da vida, você pode interpretar o conteúdo de uma maneira tóxica. Não se esqueçam que até o Rolomei, o escritor do Macho Racional, é casado, tá? Então, sejam assim, sábios na interpretação desses livros. Motivação perguntou, João, você entende copyright? Já escreveu uma carta de vendas? Cara, todas as cartas de vendas do meu treinamento foi eu que escrevi. Mas se você me perguntar se eu gosto de fazer isso, não gosto. Eu gosto de criar conteúdo, não gosto de fazer marketing, tá? A minha meta mais pra frente é delegar o marketing pra alguém. Eu só não deleguei ainda, já até tentei delegar. Só que as pessoas ficam fazendo umas cartas de vendas com promessas que eu não gosto. É quase sempre uma carta de vendas surreal que eu tenho que prometer uma coisa que eu não sou capaz de dar. E se for pra ser assim, eu prefiro fazer uma carta de vendas que venda menos, mas que pelo menos seja honesta com o público. Mas a grande verdade é que carta de vendas agressiva vende mais. Não tenha dúvida disso. Ana perguntou dos treinamentos. Pra quem já tem, permanece vitalício? Permanece pelo seguinte, Ana. Ana perguntou dos meus treinamentos, né? Que eles vão depois ter essa coisa de validade e tal. Eu tô me mudando pra Eduz, aos pouquinhos. Eu tô, né, fazendo uma transição da Hotmart pra Eduz. Então, quem comprar as novas versões vai comprar na Eduz. O login da Hotmart vai continuar pra quem já comprou. Na Eduz, vai ser as novas versões. DS perguntou, boa noite, tá tendo desconto no Reconquista já, João? Não tá tendo, mas você quer? Você quer quanto de desconto? Vamos lá. Treinamento custa R$297. Muitas vezes você consegue por R$197. Mas vai lá, eu te dou um desconto. Você quer um desconto pra quanto? Que eu vou ver se é justo e te dou esse desconto, tá? Se for justo, eu vou gerar um link de compra com o valor que a gente negociou. Aí você me dá teu e-mail que eu mando pra você, tá legal? O Bim falou aqui, cara, lembro que eu vi esse livro Desvendando os Segredos da Atração Sexual e achei que minha mulher é interesseira. Tive que reprogramar minha mente. Boa. Metal falou aqui, e o livro 6 Pilares da Autoestima? João, o que você acha dele? Comprei e estou olhando por sua causa. Você chegou a fazer os exercícios que o Brandon propõe? Cara, é o melhor livro de autoestima. Aliás, se você for ver o Autoestima Já, que tá no reboot, ele é uma releitura desse livro. Só que eu adicionei elementos da psicologia positiva e da psicanálise. Ficou um pouquinho mais contemporânea a linguagem. BS falou o quê? 197, sério? 197 é normal, mas vamos lá. 147, você aceita? Se você aceitar, dá o teu e-mail aqui no chat. chat. Fica tranquilo que os moderadores vão apagar e eu te mando um checkout com esse desconto, tá? 147. Aí, galera, anota, me passa e apaga aqui do chat, tá? Thiago perguntou aí, é outra plataforma? Não conheço. É, a Eduz é outra plataforma que tá me dando umas possibilidades de navegação melhores. Protege melhor os vídeos, é mais rápido em termos de streaming, de conteúdo. O aplicativo deles é muito bom pra você acessar as aulas. Então, todos os novos treinamentos... Ó, o Despertar do Herói já tá sendo construído. O Podendo Verbal 2 já tá sendo feito. Inclusive, quem tem um já tá recebendo as atualizações do 2. O Reboot vai ser regravado, só que Reboot vai mudar de nome. Vai se chamar Mente Aventureira, tá? Então, ele também vai mudar pra Eduz. Aos pouquinhos. O Conversa Inesquecível vai continuar com o mesmo nome. Projeto Autossuficiência deve mudar pra SOS Morar Sozinho. O Thiago falou aqui, João, já fez aquele Wim Hof, aquele negócio de banho gelado? O que você acha? Cara, não fiz e, sinceramente, eu não pretendo fazer. Adoro meu banho quente. Adoro ficar debaixo da água fervendo e meditando, sabe? Nada tira o banho quente. Eu lutei na minha vida pra poder ter o direito de tomar banho quente, sabe? Então, assim, olha, respeito quem toma banho gelado, mas eu gosto do meu banho quente. Eu gosto de virar uma canja no chuveiro. E Igor fala aqui, João, aquela frase, temos mais medo de perder do que vontade de ganhar, surgiu de onde? Na verdade, isso surgiu da psicologia evolucionista, porque esse é o instinto natural do ser humano. Nós temos muito mais atenção às ameaças do que às oportunidades. Por isso que a gente tem muito mais foco no negativo do que no positivo. Isso é a nossa configuração de fábrica. Ah, João, mas quer dizer então que não tem jeito, eu não posso ficar com uma mente positiva? Claro que você pode. Inclusive, tem alguns estudos que mostram que a anatomia do cérebro vai mudando conforme você pratica a positividade. Você desenvolve mais massa aqui na frente. Eu tenho esse estudo lá na PUC. Eu posso depois pegar esse estudo e tentar mostrar no próximo Papo de Bar. Me lembra, manda uma mensagem no Instagram ou comenta em algum vídeo meu. João, não esquece do Papo de Bar que vem de mostrar o estudo que mostra que o cérebro positivo muda de anatomia, porque tem esse estudo, só que eu sou meio aéreo, então pode ser que eu esqueça ele, tá? Motivação pergunta aqui, João, você não acha uma atitude tóxica esses coaches ficarem ostentando uma vida maravilhosa pra tentar vender pras pessoas? Pô, totalmente. Gente, mandar pra vocês a real. Eu moro numa casa de 4 andares. O 4º andar tá sendo construído ainda, mas é um andar novo. Minha casa tem piscina, tem academia, tem 2 garagens, sabe? Vocês não me veem. Vocês não me veem filmando na piscina. Vocês não me veem, assim, ostentando na academia ou andando pela casa, subindo um monte de escada pra mostrar. Porque, sabe, eu quero impressionar com o meu conteúdo. Eu não quero impressionar com o que eu conquistei com ele. Realmente, conquistei uma vida boa, bacana, mas cara, assim, e o pior, tem muitos desses coaches que ficam ostentando, tem muita coisa que nem é deles. Por exemplo, eu conheço um famosinho que tudo que ele tava ostentando de apartamento, de carro, na verdade foi o patrocinador dele que deu pra ele, porque o patrocinador queria construir um nome pra ele e falou, não, você tem que começar a desfilar com umas coisas mais chiques. Aí deu lá um carrão, um apartamentão e tudo, pra ele ficar tirando onda. Muitos desses coaches começam até mesmo em sedução, mas já começam ostentando pra poder depois mudar pra parte de negócio. O pub... Cara, pub, você não fez essa pergunta antes, não? Eu não me identificar com pessoas da mesma idade, só me identificar com pessoas mais maduras ou mais novas é um problema? Se não foi você, foi outra pessoa que falou a mesma coisa. E o que eu digo é o seguinte, pode ser que você tenha criado, sem você perceber, um certo viés cognitivo com as pessoas da sua idade. Ou seja, você já vai esperando o pior dessas pessoas e, na verdade, você não tá dando uma oportunidade. Você já botou na tua cabeça, quando é da minha idade, não vai dar certo. E aí você faz por onde não dá certo, entendeu? O Bim fala aqui, João, graças ao Reconquista, não reconquistei a minha ex. Eu não reconquistei, olha só. Mas acabei conquistando minha amiga de anos, tá valendo a pena. Cara, a minha intenção com esse treinamento é o ganha-ganha. Ou reconquista ou vira um melhor conquistador. Não tem como não se beneficiar. Marco Cerejo. Opa, cara, eu vi um comentário teu lá, obrigado. Você tava falando sobre o algoritmo aqui do YouTube, né? É que realmente quem olhar aqui pro canal, vê que as visualizações diminuíram, né, no domingo, mas o YouTube é assim mesmo, ele vai mudando o critério de visualização e às vezes muda de novo e começa a favorecer. Não tem assim uma fórmula pronta, não adianta mudar, fazer vídeo todo dia, porque é cisma do sistema deles mesmo. Damian Viking perguntou, por que eu não dei paciência pra conversar com as pessoas? Ah, de repente porque você tá sempre em incursão, aí você chega lá de Drakkar, glória! Começa a matar todo mundo e saquear as coisas. É difícil você conversar enquanto você tá saqueando
as riquezas lá dos monastérios e tudo, né? Não, agora falando sério, Damien, por que você não tem paciência pra conversar? Talvez porque você... Duas possibilidades. Primeiro, você não tá com opção de pessoas pra conversar. E você já sabe que as pessoas que tem, não é muito legal a conversa. A segunda opção é você, no fundo, não quer se expor. Se tem alguma coisa em você que você tá inseguro quanto a isso e você não expõe pras pessoas. Então, isso é um mecanismo de defesa muito comum quando você tem uma timidez assim crônica. Você joga a culpa nas pessoas, dizendo, eu tenho preguiça das pessoas, mas na verdade não é preguiça das pessoas. Eu tenho alguma coisa que eu tenho medo das pessoas descobrirem e me julgarem por isso. Então você tem que fazer uma autoanálise aí, pra ver o que é que tá acontecendo. Eu só não vou falar o nome do Amin aqui, porque já percebi a piadinha, né? Mais um salve pra Mesquita da Sé aí. Esse negócio de... Olha o nome do cara. Amin... Leonardo perguntou, João, você sentiu diferença no engajamento quando mudou? Cara, a mudança foi pra melhor, porque eu antigamente só falava de sedução pra homem, comecei a falar de desenvolvimento pessoal pra homens e mulheres, só começou a melhorar.
É, o Rafa aqui falando.
Cara, eu acho sensacional isso. Eu acho sensacional. A criatividade, cara, é a melhor de todas. Binho perguntou aqui, João, é normal quando você tá evoluindo, lendo e focado no propósito, você não ter mais vontade de andar com os seus amigos antigos? Bom, a tua energia, a tua vibração vai mudando, vai melhorando. Melhorando não, vai mudando. E de repente você tá num estágio que você vê que teus amigos não vão te ajudar a chegar onde você quer chegar. Então você começa automaticamente a procurar pessoas que te ajudem a chegar onde você quer chegar. Mas não encara isso como o fim da amizade com essas pessoas. Porque aconteceu muito comigo de, durante um tempo, eu me afastei das amizades pra poder andar com outras pessoas, depois eu voltei pra poder e retomei contato. E foi um recomeço de amizade. Stefania, olha, olá, prazer em conhecê-lo, estou aprendendo a falar seu idioma. Acho o seu conteúdo muito interessante, você é demais. Stefania da Argentina. Ah, olá, graças, Stefania. Muito obrigado. Ricardo Terino perguntou, existe rapport instantâneo? A pessoa já olha pra você e vai com seu tipo ou não? Cara, existe uma distorção cognitiva chamada viés, eu não sei se é viés de disponibilidade, tá? Mas é basicamente o seguinte, quando você encontra uma pessoa que se parece muito com alguém que você admira, e com alguém, ou então com alguém que é muito querido pra você, você automaticamente gosta dela de graça. Também pode ir pro mau sentido. Se ela se parecer com alguém que você não gosta, você também pega inimizade gratuita. Então pode acontecer, por exemplo, vamos supor, eu não sei, Ricardo, você é meu irmão, você é demolei também. Então vamos supor, você conheceu um cara que é igualzinho um dos irmãos do teu capítulo. De repente, poxa, aquele cara parece tanto o irmão, sei lá o quê, você já fica mais inclinado a dar confiança, empatia e tudo. Pode acontecer nesse contexto. Natanael perguntou, um livro para desenvolvimento pessoal? Cara, hoje em dia, um livro que eu sempre indico, você só vai achar isso em sebo. A Procura do Mito, de Rollo May. Não tô falando trocadilho que nem o Amin, não. É Rollo, R-O-L-L-O, espaço, May, M-A-Y. A Procura do Mito, que fala da importância de você adotar histórias pro seu desenvolvimento pessoal. E é uma coisa muito bem orquestrada. Opa, Adriano, valeu aí pelo 1,50.
Jonathan perguntou,
João, se existisse um ser mais evoluído ou um pós-ser humano, ele teria ainda senso de preservação, procriação igual a nós? Qual seria o próximo ponto da humanidade em evolução após o Homo sapiens? Eu diria que é o Homo Felix, o homem feliz. Aquele homo que corre atrás do que ele quer pra vida dele e que acaba transformando a sociedade em volta dele, incentivando as outras pessoas também a correrem atrás de seus objetivos e também transformar a vida de outras pessoas. Claro que eu tô falando de uma maneira utópica, mas esse negócio de preservação, procriação, a gente tem que olhar do ponto da teoria de Maslow, né? Primeiro nível, suas necessidades básicas. Segundo nível, segurança. Terceiro nível, social. Quarto nível, se não me engano, é autoestima. E o quinto nível é a transcendência, a realização. Então, para um ser humano não se preocupar com a autopreservação, ele teria que nascer sem uma necessidade crônica de água, bebida, de reprodução. Tipo, ele pode até até reproduzir, mas não tem aquele libido pra fazer sexo por prazer. Ele teria que ter essas necessidades primordiais da pirâmide de Maslow saciadas, de repente a de segurança também, sei lá, ele nascer com uma pele mais invulnerável, uma expectativa de vida melhor, pra ele poder já se preocupar com a parte de relacionamentos, de autoestima e realização. Grande Otto, como é que estão os coaches de nutrição, de... tá tudo certinho? Como é que está o seu noivado? Tá noivando ou já casou? Márcio, João, ciúme é o maior sinal de que alguém gosta do outro ou tem mais? Cara, eu tenho uma visão, assim, um pouco diferente do ciúme. O ciúme é uma sensação de que a outra pessoa merece alguém melhor. Então essa coisa de, eu cuido do que é meu. Cara, você tem, na verdade, que se garantir, tipo assim, cara, eu me acho o suficiente pra manter essa pessoa. Mas eu me achava e ela me traiu. O azar é de quem? É teu ou dela? É dela. Você manteve tua integridade. Você tem que começar a pensar, gente, vocês todos, comece a pensar do lado da consciência limpa. Não fique pensando, eu quero sair vencedor. Não é sair vencedor, é consciência limpa. Às vezes vocês podem vencer uma disputa e dormir com a consciência pesada. Entende? Caraca, eu perguntei como é que tá o noivado, a noiva dele pulou aqui na live. Nutrição, eita, faz tempo. Olha... Damian pergunta aqui, o homem nasce bom, é a sociedade que o corrompe? Cara, isso é uma teoria muito interessante, porque a gente nunca vai saber até que ponto nós somos nós mesmos ou nós estamos segurando nosso comportamento por causa da sociedade. Mas existe um livro interessante chamado Senhor das Moscas. Esse livro mostra um grupo de garotos de um colégio só de meninos que na Segunda Guerra Mundial eles estavam no avião, o avião teve uma pane, aterrissou numa ilha, o piloto morreu e ficaram só os garotos como sobreviventes. E ele mostra como é que criança começa a se organizar em sociedade, porque você sabe que criança não desenvolveu direito as regras, os regulamentos, então ele mostra como é que seria se crianças começassem a se regular pelos instintos e viraram selvagens de matar, de correr atrás, de caçar, criou estrutura hierárquica. Cara, tem coisas que são automáticas no ser humano. Então, quando não é a sociedade pode corromper, claro. Mas até certo ponto, ela regula os comportamentos. Aí você vai ver Foucault, né? O Foucault que fala isso. O homem, ele só não tem essa autenticidade porque ele tem leis que regulam o comportamento dele. Se não tivesse leis... Você pega, por exemplo, o Velho Oeste americano. Lembra? Velho Oeste era terra sem lei. Cada um fazia sua própria lei. Então, por exemplo, por que que os americanos hoje em dia são tão frios, tão afastados um do outro? Porque quando eles foram pra colônia americana, os ingleses, não tinha lei. Então, por exemplo... Eu tô construindo minha casa. Se chegasse um outro cara, me desse um tiro e dissesse agora essa casa é minha, ele tinha direito a essa casa. Então, você tinha que pensar mil vezes antes de você contratar alguém pra trabalhar contigo, antes de você procurar ajuda. E quando você conseguia ajuda de alguém, era a pessoa trabalhando e você de arma no coldre, olhando pra ela. Porque você nunca sabia se a pessoa ia se virar contra você. Por isso que até hoje, o americano é desconfiado, é isolado um do outro. Ele tem aquela noção de, eu tenho que saber fazer tudo sozinho e não depender de ninguém. Isso vem lá do passado. Isso é pra você ver o que acontece quando é uma terra sem lei. De repente a sociedade corrompe até mesmo quando não há lei, né? O Eduardo perguntou se os genes influenciam o caráter. Acho que eu respondi isso na live passada, que eles influenciam por causa da epigenética. E tem dois estudos sobre isso. Um que fala sobre descendentes de judeus que sobreviveram ao holocausto, que viraram pessoas mais propensas pra depressão e pro suicídio. E outro com descendentes de pessoas que foram prisioneiras de guerra na Guerra Civil Americana. Que é a mesma coisa, também viraram mais propensos para depressão e suicídio. Você pega algumas coisas. O Marco Cerejo falou aqui. Vim aqui principalmente para te agradecer. Depois comecei a ver seus vídeos, senti uma melhora no meu desempenho, durante a faculdade, nas minhas redes sociais. Logo vou adquirir um dos seus treinamentos. Pô, Marco, obrigado, de verdade. Tiago Januário falou aí. Por isso que eles são bem voltados para a meritocracia? Cara, seguinte. Existe um escritor americano que, segundo o Holomei, foi o grande responsável por corromper a sociedade americana. O nome dele é Horácio Alger, tá? Ele escrevia histórias que todas as histórias eram a mesma narrativa. Uma pessoa pobre conseguiu uma oportunidade de trabalho, lutou, fez o que tinha que fazer, cresceu e ficou milionária, ficou muito rica. Qual é a mensagem que essas histórias passam? Você não tem desculpa. Se você quiser ficar rico, é só lutar muito. E isso ficou na cabeça dos americanos. E como teve aquele imperialismo americano no mundo, muitos de nós herdamos essa mentalidade. Pra ser rico é fácil. fácil. Basta você acordar às 5 da manhã, dormir às 3 e ficar 22 horas trabalhando, sabe? É tipo isso. Então, o próprio Rolomei fala, cuidado com essas narrativas de Horatio Alger. Até porque, se você parar pra pensar, americano, eles idolatram quem faz dinheiro, independente de ter feito dinheiro de maneira ética ou não. Cara, Lobo de Wall Street, o cara fez dinheiro de maneira ética? Prenda-me se for capaz. O cara era ético? Por que que americano faz tanto vídeo enaltecendo golpista, bandido? Porque tá na cultura deles. O importante não é se você fez dinheiro eticamente, é se você fez dinheiro. E eles até hoje são assim. Por isso que você vê, hoje em dia, no mundo empresarial, um passando a perna no outro. Porque pra eles, tudo é legitimizado. Tudo é perdoável. E os brasileiros idolatram os americanos. Exatamente, Dami. E Igor falou aqui, o que você acha de presidente negacionista? Retardado. Cara, qualquer negacionismo é perigoso. Qualquer negacionismo, tá? Uma coisa é você se opor quando não existem provas. Agora, quando já existem provas validadas, científicas, e você fica se opondo, e é uma coisa que prejudica a saúde do povo, complicado. Delvinha perguntou se o Oriente também é assim. Não, o Oriente é uma referência. E era isso que eu ia falar pra vocês. Se vocês querem ter acesso a uma cultura mais espiritualizada, procura a cultura indiana, a cultura oriental como um todo. Mas é mais difícil de entender, porque nós estamos tão preocupados com coisas concretas, objetivas, que muitas vezes quando a gente começa a ler cultura indiana, esse tipo de coisa, a gente começa a ficar, pô, mas isso aqui é uma viagem total. Você tem que ter a mente aberta pra isso, tá?
Vê aqui.
Temos dois vencedores, sim. Vamos ver quem foram? Vamos lá.
Pois é, nosso papo de bar tá chegando ao fim e chegou a hora da gente descobrir quem foram os vencedores da semana. Quem será que foram as pessoas que mais contribuíram ao longo do programa? É o que a gente vai ver. Se você por acaso vencer, deixa o teu nome, o seu e-mail e o treinamento que você quer aqui mesmo no chat. Fica tranquilo, porque os moderadores vão apagar essa mensagem depois que eles anotarem os seus dados. O seu acesso vai chegar no seu e-mail em até 10 dias úteis. Ah, e muito importante, cuidado na hora de digitar seu e-mail, porque se você errar, já era. Não tem como corrigir um e-mail errado. Você realmente perde a bolsa. Mas chega de falação. Vamos descobrir quem foram os vencedores.
E as duas pessoas que mais contribuíram hoje na live e que vão levar um treinamento à sua escolha são... Rufam os tambores. Kellen Oliveira e Ronaldo Nobre. É isso aí, Kellen e Ronaldo. Parabéns, merecido. Ó, e-mail, treinamento e 10 dias úteis, tá? Não se esqueçam disso, são 10 dias úteis. Então não computem feriados, finais de semana, tá? Me dá tempo pra poder mandar o acesso pra vocês. E, gente, estamos chegando ao fim do papo de bar. Olha que a gente começou cedo, o estudo de caso foi rápido e ainda assim rendeu, né? Galera, quero agradecer vocês aqui, ó. Adriano, Ana Cláudia, Vinícius Santucci, Rafa na moderação, Mazo Pub, Marcos, Márcio Gleick, Lucas Henrique, Igor, Marcos Rabelo, Damian, Otto, Cíntia, Jonathan, Kellen, Ronaldo Nobre, Thiago Januário, Carlos Sanji, meu irmão Ricardo Terino, Stefânia, Leonardo Henriques, Gustavo, BS, Rosane, Patrícia Coutinho, Márcio. Gente, muito obrigado pela presença de vocês hoje, sabe? Vocês deixam meu sábado sempre mais feliz, principalmente nessa época de lockdown, beleza? Desejo a vocês uma excelente Páscoa amanhã. Eu, às vezes, até esqueço que é feriado porque tá tudo tão estranho nesse negócio de lockdown, né? Mas, fala lá, uma ótima Páscoa pra vocês, que Deus abençoe, o coração de todo mundo, Jesus abençoe vocês, e que possamos estar muito fortes, maduros, muito unidos pra poder transformar o mundo num lugar melhor, assim que essa pandemia começar a acabar, e o mundo tiver que se reconstruir, vai precisar de muita gente pra reconstruir, então que estejamos todos muito inspirados pra poder ajudar a transformar o mundo num lugar melhor, beleza, gente? Galera, não se esqueça que tem vídeo novo amanhã, grande abraço, um excelente final de semana aí, fui!